Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade.
Olá, ouvinte da Universitária 99.9 FM da Rádio Paulo Freire. E você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Estamos começando o programa Fora da Curva. Nas sextas-feiras é ao vivo, com reprise ao longo da semana. É um prazer estar com você. Eu sou Ana Veloso, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco. E o Fora da Curva de hoje discute as desigualdades de gênero e como elas, as desigualdades de classe e raça, têm influência sobre o acesso à alimentação de qualidade pelas mulheres negras nordestinas. Cerca de 55% das calorias ingeridas pelas pessoas que vivem no Nordeste vem de alimentos in natura, ou minimamente processados. O arroz, o feijão, os legumes, a carne e os ovos estão no grupo. A famosa comida de verdade. A região tem uma cultura alimentar rica, diversa, distante daquela imagem de escassez que circula em outras partes do Brasil. Ainda assim, 57% das mulheres negras, chefes de família do Nordeste, sofrem em algum nível com a insegurança alimentar. E aí, esses dados, eles estão sendo sistematizados e são apresentados e acompanhada essa situação pelos estudos do projeto Caminhos da Alimentação, o que chega à mesa das mulheres negras, que é realizado pela organização Gênero e Número e coloca esse maior grupo demográfico do Brasil no centro do debate sobre o acesso à comida de verdade. E também mostra como essas desigualdades de gênero e de raça, eles impactam no acesso a alimentos e nos cuidados com a casa e com a família. Por isso, Fora da Curva de hoje quer saber de vocês que estão aqui participando do programa, porque a fome atinge mais as mulheres negras. Para conversar sobre o assunto, nós recebemos a socióloga Rosa Marques, que também é educadora social integrante da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco. Rosa, muito prazer estar com você novamente aqui no Fora da Curva. Seja muito bem-vinda. E a gente também recebe a diretora de... a integrante da organização Gênero e Número, que também participou dos levantamentos, da organização desse trabalho de levantamento e de pesquisa sobre essa situação da insegurança alimentar das mulheres negras no Nordeste, Vitória Régia da Silva. Vitória, é um prazer ter receber você aqui e ter a Gênero e Número no Fora da Curva. A primeira questão que a gente vai fazer é a pergunta tema do Fora da Curva de hoje. Vitória, por que a fome atinge mais as mulheres negras?
Essa é uma pergunta importante, complexa de ser respondida também, né? Mas a gente precisa lembrar que a gente vive num país de maioria negra e feminina, né? Então, quando a gente olha para os dados, isso é um aspecto importante da gente analisar, né? De que a maioria da população no Brasil é de mulheres, é de pessoas negras, e as mulheres negras são o maior grupo demográfico que a gente tem no Brasil, né? Mas as mulheres, especialmente negras, são mais afetadas pela fome pelas questões de desigualdade social mesmo que a gente já conhece, né? Isso é um fruto do machismo, do racismo, da xenofobia também, né? Da gente pensar as questões de classe e território. E foi por isso que, para fazer esse projeto, a gente achou importante trazer esse recorte específico, né? Olhar para as mulheres negras, não só de um lugar que a gente, como você mesmo, Ana, já trouxe, e que os dados mostram, né? Que são a população mais vulnerabilizada pela fome, mas são as mulheres negras também que estão num lugar de protagonismo para pensar essas soluções, né? Porque as mulheres negras não são só... não só estão no lugar, e aí eu acho super importante falar isso, que a gente não pode ver as mulheres negras só nesse lugar de do impacto desse racismo e machismo. Isso é muito importante, porque é uma denúncia que a gente precisa fazer, os dados mostram isso para a gente, né? Mas a gente também quer falar da potência das mulheres negras, né? São elas que estão pensando os caminhos para a gente acessar a comida de verdade, para ter essa alimentação mais sustentável, né? E aí, ao longo do projeto, a gente foi entendendo, e esse era um dos objetivos principais do projeto, era entender quais eram esses fatores que vêm do racismo e do machismo, né? Que afetam diretamente a chegada dessa comida à mesa das mulheres negras. Então, a gente tem diversos fatores, como a questão da sobrecarga de trabalho, renda, transporte, saúde, né? Não existe só uma resposta ou só um problema que impacta na fome no Brasil, né? Por isso que a resposta também precisa ser conjunta. A gente não combate a fome só pensando renda. Renda é um dos principais fatores, mas ele não é o único, né? Então, acho que é um pouco desse cenário. E quando a gente trabalha com desigualdade, como é o caso da gênero e número, infelizmente a gente sabe que em todas as violências, em todas as desigualdades sociais, as mulheres negras são que estão na base, né? E quando a gente fala da fome, infelizmente, não é diferente esse cenário. Então, por isso, a gente precisa pensar gênero, raça e território como a base das políticas públicas de combate à fome, e não apenas como recorte. Se a gente continuar pensando como recorte, a gente não consegue atingir quem está na ponta, que são as mulheres negras, que não só são vítimas da fome, mas que são as chefes de família, né? Que tem esse lugar de protagonismo importante nas famílias brasileiras, né? Só no Nordeste são 6 milhões de mulheres negras chefes de família. Então, são muitas mulheres que a gente precisa olhar.
Rosa Marques, como você percebe essa situação da insegurança alimentar das mulheres negras?
Bom dia, Ana Veloso, Vitória, todas as pessoas ouvintes. Primeiro, eu quero olhar um pouco para trás para poder responder isso. Eu quero partir do Sankofa, né, que ele é um provérbio tradicional da África Ocidental, lá de Gana, Togo e Costa do Marfim, que ele diz o seguinte, eu vou ler na íntegra porque eu não quero perder a essência dele. É voltar e buscar conhecimento, sabedoria e a busca da herança cultural dos antepassados para construir um futuro melhor. Por que eu quero começar por isso? Porque nós, pessoas brasileiras, especificamente da população negra, não conhecem o seu passado. Para entender o que é insegurança alimentar hoje nesse país, é preciso olhar lá para trás. E lá para trás tem uma coisa chamada estrutura, a estrutura do racismo, que ela está interligada ao patriarcado, né, e à questão de classe, que são coisas, esse termo patriarcado e racismo, ele vem pós-escravidão, mas são termos que a gente precisa entender hoje, que estão imbricados, está juntinho, né? Racismo, patriarcado e a classe, que vem lá de trás. Então, pós-escravidão, onde a Lei Áurea é instaurada, quem é que vai para a rua? Quem é que fica sem alimento? Assim, para falar a verdade, nem na escravidão não se tinha alimento, embora o país fosse rico em alimentos, né? E, pós isso, todo mundo vai para a rua sem trabalho, sem acesso à educação, sem acesso a emprego. E aí, mas a gente também não nos conta da nossa resistência, né? Foram as mulheres quitandeiras, por exemplo, nas ruas pós-escravidão, que sustentavam suas famílias e compravam cartas de alforria para aqueles que ainda estavam escravizados, porque o país, ele é um dos últimos a acabar com o tráfico de navios negreiros. Então, veja, a gente precisa olhar para trás para compreender esse presente. E esse presente, ele traz também um outro elemento, que vamos buscar lá para trás, que são as mulheres de terreiro. São as mulheres do candomblé, por exemplo, que até hoje seguram, sustentam a fome das pessoas que não são do candomblé, da sua comunidade, porque passam fome. Pode ser evangélicas, pode ser espíritas, pode não ter nenhuma religião, e elas estão lá, segurando essas famílias quando fecha para os orixás, e todo mundo, ela alimenta, né, e mata um pouco a fome. Então, Essa insegurança alimentar, ela tem uma estrutura que reverbera lá da escravidão, né, da escravização até os dias atuais. E aí, como nós, população de uma forma geral, fomos negadas, né, e negadas da sua história, a gente não nos conhece, não conhece essa história. E para muitos teóricos, a desigualdade social está fincada na classe. E não é verdade. Quando você diz, Vitória, que não é uma coisa só, mas a gente continua numa tendência a compreender que as desigualdades e essa insegurança alimentar como tópico central desse debate está fincado numa questão de classe ou botando como a questão de machismo. Não é só isso. Tem uma estrutura muito maior pensada até hoje para eliminar a população negra que se chama racismo. Né? E isso a gente não pode... A gente precisa compreender que é uma estrutura e que ela vem acompanhada de outras estruturas que são para eliminar. Então, essa aí vem para eliminar de formas extremamente subjetivas e violentas, que é a vida de nós mulheres e nós mulheres negras. Eu só quero trazer um pouco esses elementos para a gente pensar, né? De quanto a gente foi negada das informações, a escola não nos conta, a igreja não nos conta, os espaços de relações sociais não nos contam. Quem somos nós? Quem fomos nós, mulheres negras, lá atrás? E quem somos nós agora? Então, nós que estamos na fase adulta, por exemplo, que passou pela escola e não entendeu, a gente precisa começar a compreender e fazer a pergunta, que é essa que você está fazendo. Por que as mulheres negras são as que passam mais fome dentro de um país extremamente rico na sua construção alimentar? Você que está nos ouvindo também tem que começar a fazer essa pergunta e olhar por quê, por quê e por quê. Nós vamos trazer alguns elementos, eu já trouxe uns, Vitória já trouxe outros, mas você também aqui está aí na sua casa, não só as mulheres, mas os homens, qualquer pessoa que está na sua casa, precisa pensar sobre isso e não compreender que existe uma única história verdadeira. Existem várias histórias e tem algumas que são mentirosas. É isso.
Verdade. Então, essa discussão, ela precisa ser aprofundada e contextualizada, como vocês estão trazendo. Vitória, a gente tem o último relatório da FAO, que é a organização, né, o órgão, digamos assim, da ONU para a eliminação da fome, que é de 2013, esse dado sobre segurança alimentar e nutrição, ele revela que 820 milhões de pessoas sofrem de desnutrição crônica no mundo. São conflitos, eventos climáticos extremos, desaceleração econômica, aumento rápido dos níveis de sobrepeso e obesidade, né, que estão revertendo o progresso alcançado na luta contra a fome e a desnutrição. E aí, aí esse dado é um dado muito geral da fome e da desnutrição no mundo, e eles colocam muito esses fatores que eu apresentei. Mas as desigualdades de gênero e raça, elas são preponderantes e de território, preponderantes para que a gente tenha uma situação de insegurança alimentar, que para os ouvintes e as ouvintes, se vocês concordam com isso, não é somente você não ter o que colocar no prato, mas é você ter comida de verdade para colocar no prato que vai resolver o problema. E, sobretudo, quando a gente discute a desnutrição das crianças negras, que também atinge índices altíssimos, segundo o Unicef. E quem é que cuida das crianças? São as mulheres negras. Então, Vitória, eu queria que você pudesse trazer para nós essa discussão, dessa articulação dos cuidados e da alimentação e essa relação com a situação de vulnerabilidade alimentar da população negra, em particular das mulheres negras.
Então, Ana, como você bem colocou, a insegurança alimentar é um problema que não é só do Brasil, só do Nordeste, ele é um problema mundial. E aí, como você trouxe, ele tem vários cenários diferentes para acontecer, né? Em países em guerra, como o mundo está passando, a insegurança alimentar ela vai aparecer. Mas no Brasil, a gente tem que olhar, e aí por isso que no Caminhos da Alimentação, a gente fez uma escolha na hora de olhar para o Nordeste, depois para Pernambuco especificamente. Porque além de falar de questões de gênero e raça, que para gênero e número são coisas que a gente já trata há 8 anos, pensar território é importante para a gente entender esse cenário, né? E aí, por isso que a gente escolheu especificamente falar sobre o Nordeste, para, inclusive, combater essa, como você falou, esse imaginário, né, de que esses altos números de insegurança alimentar é porque não tem comida de verdade no Nordeste, porque isso é uma mentira, né? Os dados mostram que isso não é verdade. O que acontece, como a Rosa bem colocou, é que, e por isso que o projeto chama Caminhos da Alimentação, é que esses fatores, eles vão trabalhar nesses caminhos, né? Então, a gente tem a comida de verdade e a gente tem a população, mas tem alguma coisa nesse caminho, o racismo, que impacta que essa conversa não aconteça, né? Então, aí, enfim, são vários pontos para a gente falar, mas eu queria começar falando que é por isso que a gente escolheu falar especificamente do Nordeste de Pernambuco, porque território, quando a gente fala de insegurança alimentar, importa bastante. É diferente de falar sobre insegurança alimentar no Sudeste do Brasil ou no Sul. Por mais que os fatores, como racismo, como a gente falou, racismo, machismo, eles afetem toda a população, mas pensar território é muito importante. Por isso a gente olhou com foco específico, e aí a gente, no projeto, foi sempre comparando os dados do Brasil, os dados do Nordeste e os dados de Pernambuco, para entender por que esse cenário é diferente, por que nós temos um índice de insegurança alimentar maior do que a média nacional, sabe? Isso a gente precisa entender, como a Rosa bem colocou, o lugar da gênero e número como organização de mídia é produzir esses dados para subsidiar essas discussões, esses debates que são importantes. No Brasil não tem como a gente falar sobre políticas públicas sem dados. Quando a gente tem dados, a gente consegue ir direto no problema, sabe? A gente consegue entender quais são esses fatores. No projeto, a gente entendeu que esses fatores são diversos, como eu trouxe, né? Como a questão da sobreposição de jornada de trabalho, que a gente sabe que, infelizmente, é uma coisa comum para mulheres negras, o acesso à renda, a sobrecarga com tarefas de cuidado e afazeres domésticos. Eu acho que esse é um dos pontos que para mim, é um dos fatores mais importantes da pesquisa, porque é um fator que a gente não fala tanto. A gente fala muito sobre renda, né? Sobre combate à fome a partir de... São colocadas nesse lugar de cuidado e das tarefas domésticas, não só do trabalho remunerado, né? Que fazem nas suas próprias casas e famílias, mas também no trabalho remunerado, né? Fazendo isso através do trabalho doméstico. Se a gente não pensa essa política, essas mulheres negras não vão conseguir ter acesso à informação qualificada sobre alimentação, ter tempo para pensar sobre isso, ter tempo de preparar os alimentos. Quando a gente fala sobre alimentação, a gente tem que falar sobre tudo isso, né? Tempo é um dos principais fatores que impactam na alimentação. Por isso que a indústria dos ultraprocessados se vende muito nesse lugar de que o ultraprocessado é um alimento, entre aspas, né? Um alimento fácil de você fazer, que você não demanda tempo e que dá aquela sensação de saciedade. Para quem tem pouco dinheiro, para quem está passando fome, muitas mulheres que a gente ouviu para fazer essa pesquisa falavam que preferiam comprar uma mortadela, uma salsicha, uma linguiça, do que comprar uma fruta e uma verdura. E não é porque não entende que a fruta e a verdura é importante, mas que a gente culturalmente falou que a linguiça e a salsicha dá essa sensação maior de saciedade. Então, a gente está falando de vários fatores. E eu destaco essa questão da política do cuidado, porque enquanto a gente não tem uma política... Enquanto a política de cuidado não for uma política de Estado, né, no Brasil, a gente não vai conseguir mudar esse cenário, infelizmente, né? E a política de cuidado afeta de forma desproporcional as mulheres negras, porque são elas que historicamente são colocadas nesse lugar do cuidado, né? Não só com as famílias, mas com os outros. Além disso, um dos fatores que eu queria destacar é o acesso a transporte, que é um fator que a gente também não fala muito quando a gente fala sobre aquisição de alimentos. Por isso que território é importante, porque importa, sim, na hora da pessoa decidir o que ela vai comprar para comer, o que está perto da sua casa. Dificilmente as pessoas têm tempo, e a gente, quem vive nas grandes cidades, sabe que transporte público é um problema muito grande, né? De que a gente não conseguiria passar uma hora para você chegar numa feira, né, para comprar produtos orgânicos. A gente precisa, e por isso que a gente precisa incentivar a comida de verdade no Brasil, para que ela esteja disponível em todos os territórios. Então, o acesso, pensar transporte público de qualidade, pensar o deslocamento, pensar a cidade, é muito importante quando a gente pensa sobre alimentação também. E, para finalizar, um fator que também é muito importante, que incide sobre essas questões, é o acesso à saúde. No Brasil, as doenças crônicas afetam também de maneira desproporcional a população negra. Então, doenças como diabetes, hipertensão, que dialogam diretamente com a alimentação. A gente precisa pensar uma saúde integral, um sistema único de saúde, que leve em consideração as especificidades da população negra. A gente tem uma política nacional de saúde para a população negra, né? A gente fala o tempo todo de saúde integral. Saúde integral não é só a pessoa estar doente e buscar um postinho de saúde ou um hospital. Pensar saúde integral é pensar o que a gente pode fazer antes dessa pessoa ficar doente, né? Antes dessa mulher negra ter diabetes, ter hipertensão. E por isso que a gente tem que pensar a saúde aliada à alimentação, né? Porque essas doenças crônicas impactam diretamente. E aí, por isso que o grande achado da pesquisa é entender que são muitos esses fatores, e esses foram os principais que a gente encontrou, para a gente compreender que não há uma única resposta para o combate à fome no Brasil. Que não tem como a gente se articular de uma maneira individual ou separada. A gente tem um ministério no governo federal, a gente tem um ministério de combate à fome, mas se ele não se articula com o Ministério da Saúde, se ele não se articula com o Ministério da Igualdade Racial, com o Ministério das Mulheres, a gente não vai conseguir combater a fome no nosso país. É preciso pensar de uma maneira estratégica, articulada, para ir trabalhando todos esses fatores. Porque se a gente só trabalha um deles, a gente não consegue mudar esse cenário. Então, é isso que eu acho que a pesquisa traz de importante para subsidiar, e a gente traz esses dados dessa pesquisa para subsidiar principalmente a imprensa, os movimentos sociais, para cobrar do poder público, em esfera municipal, estadual e federal, que essas políticas públicas efetivas mesmo de combate à fome. Porque esses dados, como você trouxe, Ana, da ONU, ou os dados que a gente tem para a fome, ou os dados que a gente tinha da Rede Pensando durante a pandemia, já mostram há muito tempo, como a Rosa falou, insegurança alimentar não é uma novidade, a gente pensar essas questões de gênero e raça. Isso deveria estar sendo feito há muito tempo. Uhum. E sempre quem foi mais impactado foi a população negra e foram as mulheres negras. Então, isso não é uma novidade para ninguém, né? Mas a gente não conseguiu até agora, de uma maneira como país, né, incidir dessa maneira efetiva, sabe? Ter programas que levassem isso em consideração. Então, a gente precisa de políticas públicas que priorizem, sim, mulheres, que priorizem a população negra, que priorizem as mulheres negras, para a gente conseguir mudar esse cenário.
Exatamente. E aí, Rosa, essas questões que a gente está trazendo de forma articulada, que a Vitória acabou de comentar, né? Como você analisa essa situação, inclusive da insegurança alimentar, relacionada com cuidado? Porque as mulheres negras, elas são, as mulheres no geral, mas as mulheres negras sempre foram aquelas que cuidaram e sempre continuam sendo as que cuidam. Então, quando a gente fala dessa insegurança alimentar, a gente não fala somente da população adulta, a gente fala das crianças também, né? Então, a gente tem dados estarrecedores da fome, da desnutrição de crianças negras, e tem todos esses fatores, inclusive esse que Vitória acabou de citar, do território de onde ela vive, dependendo de onde a pessoa reside, de onde ela vive, ela vai ter um acesso ou não a determinados alimentos. E aí nós sabemos que a população negra, ela foi muitas vezes alijada desses espaços de convívio. São aquelas populações que moram nos lugares mais distantes dos centros, às vezes não têm acesso à agricultura familiar, né? A agricultura dos alimentos orgânicos, a comida de verdade. E é muito grave, porque a gente tem outras organizações que já denunciaram o sobrepeso, e a própria desnutrição, essa ingestão de alimentos ultraprocessados por crianças, né, como o Instituto Alana, que também trabalha, discute muito essa parte do direito da criança. Então, Rosa, como vocês percebem isso nesses espaços que vocês estão em Pernambuco?
Ana, primeiro eu quero agradecer a Cessa Costa, a PSINEP, a Articulação Nacional de Psicólogos e Psicólogas Negros e Negras. São pesquisadores, né? Que tratam das... É uma equipe que pensa a saúde mental da população negra. Isso é importante dizer que é uma articulação nacional aqui em Pernambuco. Tem esse grupo onde Cessa Costa faz parte, né? Então, eu quero rememorar algo que a gente precisa pensar, que é o projeto político, né, do capital. Primeiro, quando a gente fala por que as mulheres elas preferem comprar salsicha, aqueles processados. Não é só porque é mais fácil dela utilizar. Ela nem está ligada, na minha concepção, tá? Diante das discussões que a gente tem feito com as mulheres negras aqui da rede e com as mulheres negras que são parceiras nossas aqui na periferia. Não é o valor nutricional, não é apenas a facilidade, mas há um projeto político que da desconstrução de uma cultura alimentar, porque boa parte das mulheres negras que estão nessa cidade, a origem dela, você pode fazer uma pesquisa, elas vêm de pais das áreas urbanas. Né? Eu sou de Camaragibe. Camaragibe, na década de 70, era uma área rural. A alimentação, a minha alimentação era uma. Agora, tem um projeto político que é mundial, que é para você vender esses processados, porque ganha-se muito mais. Eles não estão interessados com a saúde, eles estão interessados no recurso financeiro que eles vão acessar. Então, infelizmente, a TV, que é o canal onde a gente visualiza, é um incentivo profundo do que você vai consumir. E você consome sem analisar se ele tem nutriente ou se ele não tem, né? Então, a gente vai empurrado a usar. Por exemplo, outro exemplo que eu quero dar. Quando eu iniciei minha militância nos anos 90, eu era de um movimento chamado Movimento de Jovens do Meio Popular, onde a gente reafirmava a nossa classe. Por que a gente tinha essa luta? Porque os jovens estavam morrendo porque queriam a Nike. Tem a ver com alimentação? Tem. Porque ele quer hambúrguer, ele quer Nike, ele quer McDonald's, ele não quer um cuscuz, ele não quer um arroz com feijão que a mãe faz. E a gente...
Isso é muito influenciado pela publicidade.
Isso, isso. Né? Então, a gente tem que pensar nesse aspecto também de um projeto político de midiático, né, e capital que interfere no que nós comemos. Aí eu queria rememorar, por exemplo, antes da pandemia, 2019, com o desserviço desse governo, ele finalizou com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que era onde o Conselho ele fazia essa discussão de como os alimentos chegam na mesa, porque tinha uma perspectiva de fome zero na época que o governo Lula tinha como proposta. Não estou aqui defendendo governo nenhum, só estou trazendo dados, né, que ele trouxe, que pautado nessa miséria da fome. A população não era só no Nordeste, o Nordeste tem um peso maior, mas o Brasil inteiro passa fome enquanto milhares, uma minoria consome. Aí chega a pandemia. A pandemia, os dados trazem que foi onde as pessoas ricas ficaram mais ricas. Então, pergunto você aí, para você mesmo aí na sua casa, por que 10 ou 11 empresários desse país ficaram ricos, muito, ficaram bilionários na pandemia, parecidas com os alimentos produzidos por essa população? Tem um propósito. É muito mais fácil você botar o seu primo, não sei de quem, não sei de quem. Não há nepotismo, mas a gente sabe que há coisas nesse país que são escusas, né? A gente sabe muito bem disso. E aí eu queria complementar em relação à pandemia, que foi onde a gente mais trabalhou e a gente mais adoeceu. Assim que a pandemia ela se inicia, A gente ficou todo mundo, o Brasil inteiro ficou um pouco anestesiado. E depois, quando a gente criou forças, eu digo a gente, tu for falar especificamente da rede de mulheres negras, né, tomou fôlego e foi fazer uma escuta às companheiras, a saúde mental estava extremamente abalada. Sabe qual era o problema? A fome, o desemprego. Porque o trabalho informal que as nossas companheiras estão, elas ficaram sem, ou tiveram que ir para a rua mesmo com a Covid em plena, como é que diz, pico, né? As Sim. empregadas domésticas nossas, né, foram para seus trabalhos em maior pico. Isso diz muita coisa do que esse país pensa para nós, mulheres negras, porque somos a maioria. Economicamente, somos nós que produzimos, né? Porque se somos a maioria chefe de família, significa que quem está na produção e na economia somos nós. Mesmo a gente não sabendo que a gente tem esse poder econômico, porque nós pegamos uma feira e distribuímos, e essa pessoa ainda distribui para a vizinha e para outra vizinha, porque era assim que a feira, quando a gente distribuía, né? Que a gente fez uma parceria, teve uma parceria, porque a ideia era sanar a fome de uma outra mulher. Porque os homens abandonaram as mulheres nesse período. Porque os homens também violentaram com muito mais intensidade essas mulheres. Por isso que não é só fome, né, Valéria? Tem várias, Vitória, tem vários outros elementos que estão juntos, né? A violência estava aí presente. Então, nós vivemos nessa pandemia onde muitas pretas sucumbiram por falta de alimento. Nós fomos para o final do Estado, nós denunciamos esse Estado de Pernambuco por negligência, por ausência, porque fomos nós, movimento social, né? Eu não estou falando só das mulheres negras, mas o Fórum de Mulheres de Pernambuco, por exemplo, foi junto com a gente fazer denúncia à Secretaria das Mulheres, do Estado, do município. Elas apareceram e, quando apareceram, foram para falar blá, blá, blá. Nada de concreto naquele período. Então, assim, nós agimos por nossa própria conta, né? Como já dizia Lela Gonzalez, né? Que nós estamos agindo pela nossa própria conta, porque o governo não há política específica de mudança estrutural. Nós não queremos políticas passageiras, né? O governo Lula teve um programa de combate à fome, o governo seguinte, de Bolsonaro, extinguiu conselhos, aí lá volta Lula para refazer aquilo que ele tinha feito lá atrás. Vê que país onde não há sentido a nossa vida, porque quando há sentido seria uma política permanente. E para finalizar
Exatamente.
Essa minha reflexão, o MDS, né, eles estão tratando, a gente está organizando a política de cuidado. E, por sinal, para a semana, estou indo para Brasília para representar a articulação de mulheres negras brasileiras lá na construção dessa política de cuidado. E aí, é a hora do movimento fazer a nossa interferência na constituição dessa política. Porque, vocês que não sabem, todas as políticas públicas que existem hoje, na sua maioria, de educação, de políticas de ação afirmativa, como a saúde da população negra, um SUS sem racismo, tem a ver com a interferência de nós, no movimento de mulheres negras, do movimento negro brasileiro e dos movimentos sociais. A política, ela não é criada só pelo governo, ela é criada com a nossa incidência, né, cotidiana, e cobrança e monitoramento.
Uhum. E aí a gente tem aqui, no nosso Fora da Curva de hoje, a gente tem uma discussão fundamental, que é o papel da mídia, né? Gênero e Número vem trazer essas informações, trabalha há 8 anos nessa divulgação de informações qualificadas para que a sociedade possa fazer esse debate, porque muitas dessas informações que nós estamos discutindo aqui, desses dados, eles são silenciados, né? Os dados sobre a situação da população negra, o extermínio da população negra, que a fome, que a insegurança alimentar também corrobora com esse extermínio, com o assassinato pelo Estado, né? pela ausência do Estado, né? E que é gravíssimo por essa insegurança alimentar, por falta de políticas públicas de proteção alimentar para as populações e para a população negra. E a gente tem uma organização independente de mídia, trabalho. E a gente precisa fazer essa discussão, porque, Vitória, como você percebe o dos meios de comunicação, eu falo da mídia comercial e da mídia independente, e, sobretudo, a mídia negra é uma mídia que vem, o jornalismo negro, que vem trazer essa discussão, botar esse tema na ordem do dia, porque são assuntos que, muitas vezes, eles são silenciados ou, quando eles aparecem, de alguma maneira, os meios de comunicação culpabilizam as populações em vulnerabilidade pela sua própria situação de insegurança alimentar. E aí eu aproveito para fazer aqui, trazer um comentário de Roseli Arantes, nossa amiga também jornalista, que ela diz o seguinte: penso que cabe a responsabilização da mídia comercial. De um lado, temos esse contexto que vocês estão trazendo. Do outro lado, uma mega estrutura que incentiva o consumo de alimentos que não alimentam. Aproveitando, a Roseli está elogiando também a discussão e as convidadas. Então, Vitória, essa é contigo.
Eu acho que é uma discussão muito importante. Como a Rosa falou, quando e como eu tinha colocado antes, essa percepção, por exemplo, que uma parte da população negra, a população brasileira no geral tem sobre ultraprocessados, né? É uma percepção que não é verdadeira, mas que ela vem dessa cultura. E aí as organizações de mídia têm um papel importante em como ajudar, além de repassar essa informação, mas as organizações de mídia têm um papel essencial na construção de cultura, né? E aí, por isso que, como a Rosa falou, essa discussão ela é muito mais linda, né? No caminho, a gente chegou até um lugar, mas tem, por exemplo, quando a gente fala desse lugar da fome, dos ultraprocessados, tem um projeto que a gente participa, mas que é da organização Fiquem Sabendo, que é sobre o lobby da comida, que é outra coisa que a gente precisa falar, né? Porque isso culturalmente só acontece, e aí a mídia está dentro, a mídia reforça essa questão dos ultraprocessados por causa desse lobby. Esse lobby que é feito no governo federal, mas que é feito junto à mídia também. Porque a gente sabe que a mídia comercial, que depende de publicidade, né, vai fazer publicidade com a indústria da alimentação, né? Então, o mesmo representante do McDonald's que vai falar com o governo federal é o que está falando com a mídia comercial para passar um comercial ali que fala sobre ultraprocessados. Por isso que eu acho que a mídia, como se funciona, a mídia independente, que é o que a Gênero e Número faz parte, e aí dentro da mídia independente, a gente está dentro do jornalismo digital, faz parte desse movimento, que não é só Gênero e Número, mas que são várias outras organizações, como o Joio e o Trigo, por exemplo, que é uma organização que olha só para alimentação, Alma Preta, uhum. Revistas Minas, Central Catarina, que são organizações que entenderam que a gente precisava construir outras narrativas que colocam esses grupos, mulheres, pessoas negras, LGBTs, indígenas, por exemplo, no centro da construção de narrativas, porque a gente entendeu que não dava para falar, assim como o movimento social vem trazendo, né, não dá para falar de alimentação sem falar sobre essas perspectivas de gênero, raça e território. E a gente só consegue ter projetos como esse, ter outras narrativas, porque a gente tem hoje, felizmente, e aí eu destaco, né, que foi super importante nesse processo, toda a política de cotas raciais no Brasil, para que hoje a gente tivesse muito mais jornalistas negros, né, mulheres negras fazendo comunicação. Não é que antes não tinha, né, mas com a política de cotas a gente conseguiu adentrar a universidade e disputar esses lugares, tanto na grande imprensa, quanto criando suas próprias iniciativas, né? Então, a mídia ela tem um papel muito importante para tudo, gente, para tudo. Tanto que a gente fala muito, quem é de mídia e outros grupos defendem a liberdade de imprensa, porque a gente entende que num país em que a gente não tem imprensa, não é uma democracia, né? Então, a imprensa tem um papel essencial. Mas, ao contrário do que a gente imaginava, nem toda a mídia está a serviço dos direitos humanos. Que é uma coisa que eu aprendi da pior forma, né, nos meus anos no jornalismo, porque a gente parte desse lugar, mas não é isso que acontece na prática. Então, a gente precisa também fomentar apoiar e incentivar a construção de novas narrativas. Porque são esses novos veículos de mídia, essas novas organizações. E hoje em dia eu fico muito feliz de ver surgindo cada vez mais iniciativas locais de mídia, que a gente vive num país deserto de notícias, né? A gente
exatamente.
A mídia é tomada por políticos que são donos de organizações de mídia, a igreja que é dona de organizações de mídia. Então, a gente precisa disputar esses espaços, construir as nossas próprias narrativas para poder elevar esse debate, né? Uhum. Trazer os nossos dados, trazer as nossas perspectivas e continuar cobrando e denunciando o poder público que algo precisa ser feito. Porque como a gente vem falando, e a Rosa muito bem colocou, o extermínio da população negra, ele acontece de diversas formas. A alimentação é só uma delas, né? É. Mas é um aspecto muito importante mesmo. E para finalizar, só pegando um gancho, o que a Rosa estava falando da pandemia, que eu achei muito interessante. Aí eu estava lembrando que durante a pandemia a gente já estava olhando para a alimentação também, a gente fez um relatório falando sobre supermercados, e aí eu retomei uma matéria que a gente fez que falava um pouco do que a Rosa trouxe, que era: supermercados têm ano dourado durante a pandemia em meio à insegurança alimentar e incerteza para trabalhadoras. Então, para a gente pensar, enquanto a população negra estava sem emprego, estava desempregada, estava tendo que ir trabalhar, como a gente viu no caso das trabalhadoras domésticas, né, que eram obrigadas a ir trabalhar mesmo no cenário de Covid, enquanto as pessoas estavam enquanto o Brasil estava com altos índices de insegurança alimentar, os supermercados aumentaram o faturamento de um ano para o outro em pelo menos 20%.
Vitória, só para eu não esquecer, só um detalhe, a primeira pessoa que teve a sua morte confirmada por Covid no Brasil foi uma trabalhadora doméstica negra. Não Exatamente. Sei se vocês estão recordando disso, que não parou de trabalhar durante a pandemia. Então, o que você traz é crucial para esse debate.
E aí... Exatamente. E nesse cenário, os supermercados lucrando, né? Então, é para a gente entender que a indústria, ela realmente não se importa com as nossas vidas. Elas não estão interessadas em que a população tenha acesso à comida de verdade. Ela só quer vender, e não é vender para todo mundo, porque se fosse para vender para todo mundo, a gente teria acesso a alimentos mais baratos, estaria taxando ultraprocessados, e não é o que a gente está fazendo no país.
Rosa, você quer se colocar sobre essa discussão também? Fica à vontade.
É bem rapidinho. Eu só quero...
Fica à vontade.
A gente tem um modelo de desenvolvimento econômico no país, né? Que preza pelo econômico, não pelas pessoas. Mas eu quero só falar de uma coisa chamada das resistências. Nós temos um grande sistema midiático, né? Onde a maioria da população assiste, eu quero citar nomes: Globo, TV Jornal, TV Tribuna, Record, que estão na mão, a concessão delas estão na mão dessas pessoas que você já falou, né? E vai dar direcionamento político, econômico e social à população brasileira. Mas eu quero falar das resistências, eu quero falar das rádios comunitárias, onde é estendida para milhões de pessoas nas áreas rurais e urbanas. A Fora da Curva é uma rádio onde favorece esses elementos. Então, assim, aqui está a resistência. Falar para um público, a partir desse local que a mídia não faz, né, a mídia que eu digo, a estatal, essa mais comercial, não faz. Porque há um projeto político, gente. E nós temos outro projeto, que é esse que a gente está fazendo agora. É só isso, das resistências.
Sim, as resistências são muito importantes. E a gente tem que trazer esses dados, né, gente? Para a gente também discutir que essa situação é parte das escolhas políticas de negação e da ausência de medidas efetivas de proteção social. Que a gente, no Brasil, infelizmente, a gente vive um ataque ao direito humano, à alimentação. Mas eu queria... a gente já está chegando no final, viu, Rosa e Vitória? Mas a gente tem um dado do Instituto Fome Zero que eu queria que você comentasse, Vitória, que ele diz que a gente teve uma queda no número de pessoas que estão passando fome no país. do primeiro semestre de 2022, a gente tinha 33 milhões de pessoas em segurança alimentar grave. E agora, no quarto trimestre de 2023, ou seja, até o final do ano de 2023, o registro do Instituto Fome Zero aponta para 20 milhões de pessoas que estão em segurança alimentar grave. É muita gente. Mas, segundo o Instituto, a gente experimentou uma queda de 13 milhões de pessoas que passam fome no país entre 2022 e 2023. Vocês percebem isso? Realmente a gente pode refletir, porque a gente teve políticas durante os primeiros anos do governo Lula, digamos assim, o Lula 1, que retiraram o Brasil do mapa da fome. A gente comemorava em 2015 que o Brasil tinha saído do mapa da fome, né? Abaixo da linha da pobreza, as populações. E agora a gente tem esse dado de que, após a tragédia do governo anterior, a gente teve um governo que chegou e que, de certa maneira, começou a acionar políticas e que esses dados apontam para uma queda nos níveis de insegurança alimentar. Eu queria que vocês avaliassem, e assim, rapidamente, porque a gente está se aproximando para o final do programa. Vitória, depois Rosa.
Não, esse dado é muito importante, e como a Rosa falou, no primeiro ano do governo Lula, a gente teve uma retomada dessas políticas, né, públicas de combate à fome. A gente tem o CONSEA, né, o Conselho, que fez agora em janeiro, teve o primeiro ano de atuação, que é um conselho super importante. Foi no governo Lula, né, que foi pensado o Bolsa Família, que é um programa de transferência de renda, que a gente já tem vários estudos, né, que falam da importância do Bolsa Família para emergencialmente, né, combater a fome. Mas o que eu achei, além de falar sobre esse cenário, né, da mudança de governo, que houve essa retomada das políticas públicas, mas, rapidamente, sempre quando sou perguntada desse dado, é um dado muito importante, só que não é um dado que, até onde eu consegui acessar, tem dados de gênero e raça. Então, eu pergunto, desses 13 milhões de pessoas que saíram do mapa da fome, quantas são mulheres negras? Quantas são pessoas negras? Se a gente não tem, se a gente não tem esse dado, eu não consigo saber se essas políticas públicas de combate à fome que foram retomadas durante o primeiro ano do governo conseguiram atingir a base da população. Então, eu sinto muita falta de ter esses dados para poder ter uma percepção mais clara de como essas políticas atingiram especificamente esses grupos, né? Mulheres, pessoas negras, indígenas. E sem esses dados, eu não sei se essas 13 milhões de pessoas, na maioria, foram homens, foram pessoas brancas, para a gente entender a efetividade de política pública, porque houve essa retomada super importante. Agora a gente está falando, vem com a nova Cesta Básica Nacional, que é uma política importante, né, que não prevê ultraprocessados, isso é muito importante. A gente tem falado da regulamentação das cozinhas solidárias ou comunitárias, que são políticas, que é também uma política muito importante, que, como a Rosa falou, são coisas que, na prática, já acontecem no Brasil, né? Uhum. Assim como o Canopla pensa, várias outras organizações de mulheres negras pensam alimentação de forma comunitária. Então, a gente precisa incentivar esses espaços que são espaços emergenciais. Uhum. Mas a gente também precisa avançar nessas políticas estruturais. Porque tem fome hoje, claro, precisa comer hoje. Mas a gente não pode continuar indo nesse cenário como você traz, Ana, de a gente sai do mapa da fome, volta para o mapa da fome, sai do mapa da fome, e a gente precisa retirar a população do mapa da fome e não voltar mais para esse cenário. Então, a gente precisa de políticas estruturais também.
Rosa, a gente já está no finalzinho.
Eu concordo contigo, Vitória, que não dá para afirmar tal coisa se a gente não tem dados descritos, comprobatórios, para a gente responder isso. Mas eu penso duas coisas. Primeiro, o Bolsa Família está na mão das mulheres. A maioria das mulheres são negras, porque são elas que estão no campo da miséria. A segunda coisa é a gente sai que você, Ana Veloso, coloca, sai de um mapa da fome, né, positivo, né, e entra para um abscesso cruel nesses 4 anos, nesse tempo que o Bolsonaro ficou, que voltou a estaca zero. Então, não dá para arrumar uma casa em um ano. Eu só quero dizer isso, não dá para arrumar. Há sinais de mudanças, mas mudanças estruturais não se fazem em um ano, né? Então, a esperança é que a gente melhore de novo e que o próximo que venha não faça o mesmo desserviço para nos matar, né? Esse é o nosso pedido para o universo, que o próximo ou a próxima não use um desserviço de continuar nos matando de forma muito perversa, como foi o governo anterior. É isso. Então, a gente já pode finalizar agradecendo?
Pode agradecer, finalizar.
Pronto. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade dada. E uma coisa que eu quero chamar a atenção é que vocês, aí, espectadores, observem o que essa governadora está fazendo para nós mulheres negras, porque o plano de governo dela não diz nada com nada. Eu não consigo visualizar políticas que estruturalmente vai mudar a vida das mulheres negras no sentido da fome, porque não tem nada relacionado a isso lá. Obrigada.
É lamentável, né? E o Fora da Curva de hoje teve a apresentação minha, Ana Veloso, nossa produção também, e toda sexta-feira a gente transmite ao vivo Fora da Curva, às 11 horas, com reprises ao longo da semana. Essa edição também fica disponível nas plataformas digitais. E a gente avisa para vocês que estão acessando o nosso programa que na próxima quarta-feira a gente vai ter um especial, uma edição ao vivo para discutir a situação das políticas de educação no Brasil. E hoje a gente teve a transmissão na FM de Francisco Rocha, nas redes sociais, Isabel Baed, jornalismo, estudante, e na transmissão stream, o Tauan Batista, de jornalismo, e o Ícaro Ricarte, de rádio, TV e internet. A gente tem a coordenação do Igor, aqui, da Rádio Paulo Freire, e a gente volta na próxima quarta-feira, tá certo? Com o Fora da Curva ao vivo, na sua Rádio Paulo Freire, na sua Rádio Universitária, FM 99.9, na internet, no stream e no YouTube. Muito obrigada, Rosa. Obrigada, Vitória. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima.
O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.